Muito bem, estamos de volta com o Edson Vasconcelos, presidiu a SIC, presidiu o Sinduscom, também o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Cascavel, atualmente vice-presidente da FIEP, e a gente está falando hoje sobre esse tema, liberdade ao empreendedor. Nesse bloco, Edson, gostaria que você falasse um pouco da sua experiência também. Você está ligado aí ao setor da construção civil, hotelaria, mercado imobiliário, que tem a relação aí com a construção, energia, que é uma tendência. Como tem sido os negócios e essa relação também com 2020, com essa crise? Alguns setores muito afetados, outros nem tanto. Alguns setores cresceram, inclusive, na crise.
A hotelaria levou um golpe. A hotelaria ainda está em crise profunda. Nós acreditamos que a transição dessa necessidade existencial da hotelaria vai se melhorar em 2021. O mercado imobiliário, a imobiliária em si, ela cresceu muito durante a crise, foi até uma surpresa. Nós acreditávamos que poderia ter uma crise na necessidade ou na existência da locação, na crise de pagamento, né, na inadimplência, mas foi totalmente o inverso. O que nós percebemos é que na linha principal existencial, a moradia é um dos principais, é o segundo. Então, ele não pode deixar de comer e não pode deixar de morar, ainda mais na crise, para onde que ele vai? Então, ficou claro que as taxas de inadimplência foram mínimas, bem dizer zero, pouquíssima taxa de inadimplência. E as pessoas que estão vivendo mais em casa, elas melhoraram a percepção de uma casa talvez um pouco diferente, que dê condições melhores de convívio, cuidando um pouco mais do bem-estar da sua família. A construção civil não parou. Até na nossa região aqui foi um belo trabalho do Sinduscom. Nós tivemos um bom plano de contingenciamento, soubemos atuar de forma rápida, em parceria com os municípios. O Sinduscom pega toda a região do Oeste, em especial Cascavel, teve uma sintonia muito boa com o município de Cascavel, onde conseguiu ajustar, mostrando que não tinha acesso ao público, que era um ambiente controlado, então a construção civil não parou. Claro que tivemos um problema grave com o aumento dos insumos. Alguns têm o sentimento que houve um pouco de aproveitamento pela crise, algumas indústrias não deveriam ter usado da forma que usaram essa necessidade de insumos e acabou, alguns insumos acabaram dobrando, né? E isso criou um problema não só comercial, mas contratual com a maioria das empresas. E na energia, Zé, é tão visível que a matriz energética brasileira está com graves problemas, que ainda nós temos aqui na CBN, nós não temos tomada para os carros. Mas daqui 5 anos eu te garanto que você vai ter que ter. Uhum. Se você não tiver, você vai ter problema com a frota, inclusive das empresas que estão vinculadas a vocês. Os prédios, daqui a pouco, vão ter que ter toda uma certificação verde com geração de energia mínima para poder ter tomada em cada garagem. É necessário, não tem como fugir. Então, essa ruptura da matriz, ela começa com a tal da geração própria, geração distribuída, que é até 5 megas. Isso abriu uma janela depois de 2013, 2014, que traz que você pode fazer a tua própria geração, o teu autoconsumo. Existem alguns ajustes ainda que a gente percebe que há confusões tributárias, os governos falam em isenção, e não é isenção, você não é possível te tributar. Se você planta a tua alface e você come a tua alface, não há fator ali que dê ao fisco a tributação. Então, não é um ato de benevolência de dizer assim, eu não vou te tributar, então é isento. Não é tributável. Então, essas rupturas vão cada vez mais facilitar a fotovoltaica, a pequena geração hidrelétrica, as próprias gerações eólicas. Eu acredito que vai suprir e vai abrir um novo componente de geração de emprego e renda. Porque, Zé, a hora que você tiver a tua pequena geração de energia, se você não produzir, você vai vender a um terceiro, você vai gerar renda. Então é mais um fator de renda que eu acredito que no nosso caso da região, a região aqui está ajudando a consolidar a cooperativa Paraná Energia, que ela é, a função dela é fazer com que o gerador ache alguém para consumir e o gerador ganhe e o consumidor pague menos. Então vai ser um novo ciclo que vai ajudar a industrialização do campo, a agroindustrialização, porque nós temos um novo boom vindo dentro da agroindústria. Então tudo isso eu acho que vai beneficiar muito. Então a energia é sim, com certeza, um item que tem que se olhar com muita atenção.
E falando ainda em energia, o governo tem dado o incentivo necessário? Tem que partir mesmo dos empresários, dos empreendedores?
Eu acredito que assim, a percepção de isenção é uma confusão tributária. Então, nós não precisamos de incentivo, nós precisamos, na verdade, que haja a regularização daquilo que é por si só a verdade.
Que o governo não atrapalhe.
Não atrapalhe. Não existe isenção. Isenção é um ato de benevolência. Não há fator de geração de tributo. Então, até 5 mega, se você tiver a tua geração, pode até ser remota, pode ser fora, mas você consome, não há fator gerador de consumo de produção de imposto, de ICMS. O governo ele tem que só deixar acontecer. Nós percebemos que há, com certeza, novamente a tese de que o medo de romper a matriz que existe, criar nichos de defesa. Ah, mas não vai suportar as redes, não vai ter que cobrar um transporte do fio, coisa desse sentido. Eu acho que vai se acomodar. Mas nós sabemos que boa parte da deficiência energética é a falta de microgeração. Porque a microgeração, ela abastece e a rede deixa de ser menos oscilante. Então, quando você liga uma mangueira numa torneira e tampa a ponta e começar a furar a mangueira, no final da mangueira a pressão é pequena, a energia é parecida. Se você tampa esses buraquinhos com microgeração, a tua rede se transforma mais uniforme. Então, é um benefício direto que parece que eles estão querendo dizer que não é e eles precisam cobrar uma tarifa. Eu acho que é justo se todo recurso for investido em melhoria da transmissão, porque o problema nosso na energia vai ser transmissão, não necessariamente geração. Então, abrir hoje a Frimeza em Assis, o problema é transmissão. Fazer a energia chegar nos pontos que precisam para você ter uma matriz de crescimento do Estado, o problema é transmissão. Porque a geração vai acontecer, quer queira ou não, ou por fotovoltaica, ou por outras fontes renováveis que existem aí de fácil acesso.
Voltando a falar sobre hotelaria, e a gente vai para os eventos, muito interessante essas informações em relação à energia, e é um assunto realmente muito atual, e com boas perspectivas, e olha aquilo que você já relatava. A hotelaria, os eventos, muitos deles acontecendo online, como que você vê esse setor no futuro?
Essa transição ainda é uma dúvida, mas já dá sintomas de que a sociedade não vai se permitir ficar só online. Uhum. Então há um staff, há um cansaço do online. Então vai ser uma mescla. Eu acredito que parte online por obrigação de orçamento. As empresas vão falar assim, ó, eu tenho orçamento para tanto. Mas a convivência social ela exige um mínimo de contato. Vai ter com certeza um novo mundo.
Mas essa redução faz com que o setor precise se reinventar.
E tem que se reinventar. O que vai acontecer é uma nova leitura de demanda. Uhum. O que tem que ter é uma nova leitura de demanda. Mas a demanda vai existir. O que eu acredito é que nessa linha de ter o fim ou não ter o fim, eu acredito que tem um meio termo muito bom aí para ser explorado. Quem tiver mais sensibilidade, souber usar um pouco mais da captura de eventos, vai com certeza dar um passo à frente.
E alguns empresários tendem a ficar no meio do caminho?
Eu acredito que vários vão repensar seus investimentos. Uhum. Né? Eu acredito que os picos dos eventos, um exemplo, Cascavel, o show rural é um pico que demonstra muito isso. Não adianta ter um evento que sobrecarrega todo o sistema numa semana. Então ele vem, ele distorce e ainda confunde o mercado, que o pessoal fala, não, o mercado de hotelaria é bom, mas é bom para uma semana? Uhum. E o resto das 53 semanas que sobram? É a mesma coisa do fator energia. Por que tem bandeira vermelha? Porque todo mundo usa no momento que se eles tiverem que atender só aquele momento, o resto ficaria ocioso e não pagaria a malha, não pagaria o sistema. Uhum. A hotelaria é a mesma coisa, adianta a gente colocar o hotel só para o show rural e depois não tem mais como usar? Eu acho que muita gente vai revisar. Mas o mais importante para Cascavel é que é visível que Cascavel evoluiu muito nos últimos anos, falou assim, o aeroporto é estratégico, vamos lá, vamos fazer, vai dar muito reflexo. Questão de eventos é muito importante, é tão importante que já amadurece em Cascavel olhar para se colocar em Cascavel a referência da agrotecnologia. Chegou em Brasília, aonde é a agrotecnologia? Tem que ser Cascavel. E nós também estamos fazendo toda uma mobilização com as entidades, com o Conselho de Desenvolvimento, com o Convention Bureau, com o próprio município, de começar a consolidar um escritório de captura de eventos. Então tem toda uma construção a fazer e a se buscar para ter desses 5 mil eventos que tem no Brasil, tentar trazer alguns que já estão prontos, porque é uma confusão em querer fazer eventos, que pode, daqui a pouco pode aparecer uma operadora aqui que venda qualquer tipo de experiência no agro, nas cooperativas, nas plantações, Mas existem já eventos, e muitos eventos que a gente tem que capturar, que já estão prontos, que podem vir a Cascavel, inclusive pela referência que nós temos da agrotecnologia.
Muito bem. Falando da construção civil, e se a gente for analisar, por exemplo, o PIB do Brasil nesse ano de 2020, o PIB, de uma forma em geral, PIB brasileiro com a queda em torno de 4%. No começo se falou até em 8%, 10%. A pandemia veio nesses últimos trimestres, nesses dois últimos trimestres, com a economia sendo retomada, 4% deve ser a queda do PIB. O Banco Central já projeta uma alta do PIB em 2021 em 3,5%. Como que está a construção civil?
Eu acho que a construção civil vai ver um ótimo momento, um bom momento. Vai ter que curar um pouquinho da cicatriz dessa readequação de insumos. O ajuste do estoque está acontecendo, a gente percebe que então está acontecendo o consumo daquilo que já tinha sido produzido.
A construção civil, o PIB da construção civil, fecha no azul?
Com certeza, eu acredito que fecha no azul. Mas o principal também é entender que o cenário do financiamento ao mutuário, do acesso ao crédito ao mutuário, é o grande responsável.
Então, agora, com a queda dos juros, com a taxa Selic a 2%, muita gente que tinha dinheiro guardado entendeu que tinha que fazer um investimento. Investimento bastante seguro, me parece, imóvel, é o imóvel. Exato. E aí, por isso, contribuiu também.
Contribui não só ao mutuário que quer morar, mas o investidor que quer deixar alguém morar. Porque tem 25% da população que mora de aluguel, não vai mudar. E acredito que esse perfil ao longo do tempo melhore ainda para quem investe para alocar. Porque cada vez mais a juventude não quer estar amarrada, não quer estar falando, eu quero essa casa para a minha vida. Não sei se eu vou morar até amanhã aqui. É um perfil que a gente percebe, perfil do consumidor, cada vez a gente percebe isso. E você tem total razão quando você vê o espectro que o mercado imobiliário tinha com o juro alto. Como é que eu vou investir aqui em imóvel se dá tão pouco, né? Uhum. Hoje o tão pouco é muito comparado ao mercado financeiro. Então é um ótimo investimento, seguro. Eu sempre comparo ao carro, porque o carro você financia de uma forma rápida, pela uma tabela FIP. Hoje você faz seguro pelo celular. Então a garantia que existe, a seguradora está pedindo que você faça pelo celular, nem vai presencial fazer vistoria. E quando você for recuperar teu bem, se tiver um problema, você nem sabe onde ele está, porque o cara pode esconder, você não sabe em que condições que está, e te garanto que o valor que ele pegou não paga às vezes o financiamento.
Depreciação
enorme. Então o imóvel é com certeza, eu desconheço, ou se tem, é muito poucos os casos, quase irrisórios, de pessoas que perderam dinheiro com imóvel, ou com terreno, ou com casas, ou com apartamentos. Todo mundo ganha com imóvel. Imóvel é uma ótima saída.
Tem dinheiro para tomar emprestado, os bancos. Quando a gente fala em juros baixos, claro que depende do crédito, a pessoa tem que estar ali em dia, mas recursos tem.
Tem, a garantia por si só, né, do imóvel já é robusta. Eu acho que a construção civil vai viver um ótimo momento, com ressalvas, nós temos que cuidar muito, uma chave de segurança que existe, que é a demanda. Exagerou, fez mais do que consome, por mais que o mercado esteja consumindo, vai ter problema, vai ter uma guerra natural da demanda, como aconteceu agora nos insumos. Então, tem que ter um pouco de conservação do instinto de sobrevivência quando o empreendedor pode errar o pé. Já tivemos muito que erraram a mão, não o pé, né? Chutaram a jaca e daí tiveram um problema enorme de estoque, e quem paga isso é o empreendedor.
A gente observa também que muito tem se comentado e já se fala há alguns anos sobre essa quantidade de imóveis, esse estoque. Tem muito imóveis em Cascavel, tem muitas obras em andamento. Isso não vai atrapalhar?
Não, com uma ponderação. Quem é comprador tem que ter um ponto de visão hoje que os bons negócios existem daquilo que já está construído. Tem muita coisa boa construída que muitas vezes o cara quer liquidar. Esse é uma boa oportunidade de ele ver chances de comprar bem comprado. Quem está construindo hoje já está com o insumo corrigido, já está com a mão de obra corrigida, já está com os custos, ele não tem como vender, muitas vezes concorrendo com o estoque que existe. Então essa sensibilidade do consumidor tem que existir. Do outro lado, o empreendedor tem que cuidar, porque ele não vai conseguir concorrer com quem está com estoque. Porém, ele tem que ter muita habilidade e ter um empreendimento diferenciado, mais moderno, com opções diferentes daquele estoque, num local melhor daquele estoque, numa planta melhor. Então, isso vai fazer com que ele também não fique preso a uma concorrência desleal. O cara fala, mas eu tenho o mesmo produto por um preço muito menor. Mas por quê? Porque o cara tem estoque. Então, uma coisa simples. Às vezes, o cara está precisando fazer liquidez, quitar seus empréstimos, coisas desse sentido. Então essa percepção é fundamental. Há bons negócios e há bons nichos a ser construídos ainda.
E se nós fizermos uma relação com cidades mais antigas ou com capitais, enfim, Cascavel tem muito espaço para crescer ainda, é isso?
Cascavel é divina por natureza. Ela nova, há 80 anos atrás aqui, era despovoado. O mapa do DR de 1902 aqui, território despovoado. Somos novos, corajosos, com um entroncamento logístico fantástico, com uma agrotecnologia, não é mais só commodity. Então é um pulmão de alimentos que mostra que é necessário morar e comer. Estamos evoluindo muito como sociedade, entendendo alguns passos que têm que ser dados. A política cobra muitas vezes um preço ruim da comunidade, mas eu acho que cada vez mais se desprende disso, a informação é responsável por isso, então nós temos cada vez mais acesso à informação, a consciência da sociedade ela está cada vez mais chegando a um ponto que Cascavel com certeza vai estar, já é para mim, nascido aqui com certeza, mas já morei em São Paulo, morei em Curitiba, já é para mim um dos melhores locais do Brasil.
Edson, muito obrigado pela entrevista.
E eu que agradeço pelo espaço.
Conversamos com Edson José Vasconcelos, empresário, ele que, portanto, já presidiu a SIC, o Sinduscom, o Codesc. Atualmente é vice-presidente da FIEP, Federação das Indústrias do Estado do Paraná, e ligado à construção civil, mercado imobiliário, hotelaria e energia.